Bacana. Agora que a gente já entendeu como é que funciona a arquitetura de rede dentro do Kubernetes, a gente vai passar para o primeiro workload de rede que a gente vai ver, que são os services, tá? Bom, os services, eles são bastante importantes, né, no que diz respeito aí à infraestrutura e à rede no geral, porque são eles que dão a ideia de como que a gente vai fazer para transmitir, para poder expor os nossos serviços para fora do Kubernetes, tá? Quando a gente cria qualquer aplicação, como a gente acabou de criar, essa aplicação fica internamente só. Ela não é acessível externamente, a não ser que você faça, né, um port forward para o seu computador. Só que para fazer esse port forward, você precisa de um serviço, tá? Por quê, né? Bom, a ideia dos serviços é bem simples. Quando você cria um pod, como a gente falou, né, quando você cria um pod, um deployment ou qualquer coisa, esses serviços eles são efêmeros. Tá? O que que significa isso? Significa que sempre que você criar um serviço desse tipo, se ele morrer e subir de novo, por exemplo, vamos supor que um pod seja destruído por conta do estado do cluster, então ele foi escalado para baixo novamente, ou então você está criando um novo pod para poder suprir, né, as necessidades de escalabilidade que você tem, vamos supor que você tinha um, agora você tem três. Cada um desses novos pods vai receber um endereço de IP novo. Se esses pods morrerem e subirem mais uma vez, né, precisarem ser destruídos e reconstruídos, esse IP vai ficar constantemente alterando. E como que você faz para definir qual que é, como é que você vai acessar esse endereço, como é que você vai acessar esse serviço se você tem um serviço que o IP está sempre alterando, se você tem uma aplicação que está com o IP sempre alterado, tá? E aí surgiram os services, tá? Os services, eles são abstrações de interfaces de rede. Na verdade, eles nada mais são do que um port forwarding meio físico, tá? Mais ou menos físico, se a gente puder dizer assim. Você cria um service e o service ele vai receber um seletor, que nem os deployments, certo? Então a gente já sabe como funciona a parte de seleção via labels, e aí ele vai receber também a porta de entrada e a porta de saída, tá? Então é como se você estivesse fazendo um port forwarding na mão. Você dá um nome para esse serviço, fala, ó, todo mundo que tiver essa determinada label vai ficar dentro desse serviço, então você seleciona os deployments, ou os pods, ou qualquer tipo de workload que tenha um container e possa ser exposto para a internet através das labels. E aí você fala, ó, isso aqui vai esses workloads vão ser definidos pelo IP tal. Então esse IP é o IP do serviço. O IP do serviço ele absorve todos os IPs internos, e você vai se comunicar com qualquer um desses serviços através desse único IP que ele vai te dar, certo? Então é como se você estivesse criando um IP, uma abstração de IP para dentro do Kubernetes, para que você possa interagir com as suas aplicações de forma mais rápida e mais simples, tá? Então, como você pode ver aqui na figura, né, a gente tem aqui dentro, né, pode ser vários nós, por exemplo, então aqui são nós diferentes, cada um deles tem uma aplicação, cada aplicação dessa tem um IP, e aí a gente está agrupando todas as aplicações dentro de um mesmo IP, que aí sim fica muito mais fácil para a gente conseguir trabalhar, tá? Então, aqui também tem outra aplicação que está rodando por aqui e ele está dando um outro IP diferente, né, do IP que está rodando na aplicação. Legal? Existem alguns tipos de serviços, tá? Então, tipos de services ou tipos de serviço que a gente tem que estar muito atento, tá? Porque eles são muito importantes, eles alteram bastante a forma como a gente trabalha, tá? Bom, o primeiro tipo de serviço é o que a gente chama de cluster IP, tá? O serviço do tipo cluster IP, ele vai abrir um IP interno. É o padrão, é o mais comum. Tá, a gente geralmente usa nesses casos aqui, né? Então a gente tem uma aplicação interna que se comunica internamente. Então a gente usa esse tipo de serviço para poder criar aplicações que só se comunicam entre elas mesmas e não se comunicam para fora. A gente não consegue acessar. A única forma da gente acessar seria, por exemplo, dando um port forward direto no serviço pelo Kubernetes, como a gente vai ver mais para frente. E aí a gente consegue fazer um acesso interno. Legal? Depois a gente tem os serviços do tipo Node Port. Esses tipos de serviço, eles expõem para fora, né, uma aplicação através de uma porta fixa dentro do Node, tá? Então, você está trabalhando com uma VM, entre os ranges de porta 30.000 e 32.767, o Kubernetes vai alocar, né, esses ranges para que você não possa alocar nada nessas portas, e essas portas vão ser responsáveis por serem escolhidas aleatoriamente, e aí quando você criar um serviço do tipo Node Port, ele vai fazer um bind, né, na verdade, dentro dessa porta no nó. Vai ter uma mais para frente a gente vai explicar um pouco mais com figuras, tá? O external name, ele é um serviço diferenciado, ele não usa o proxy do Kubernetes, né, para poder fazer o roteamento interno. Ele é um serviço que ele é provido via DNS, então quando você bate nesse serviço, ele retorna um CNAME para você, então você pode dar qualquer nome para ele. E o serviço do tipo load balancer, ele é muito utilizado quando você está utilizando clouds, né? No caso do AKS, por exemplo. Então, quando você. E ele é muito também utilizado quando você quer ingress controllers, né? Como a gente já vai ver mais para frente também. Os serviços do tipo load balancer, eles criam uma solução de balanceamento de carga na sua cloud atual, se for suportado, né? E aí eles expõem o endereço de IP e uma porta externa para esse serviço e todo mundo acessa o serviço por ali. Então, ele que vai ser o responsável por fazer o balanceamento de carga dentro dessas aplicações. Tá. Vou explicar quais são os principais serviços. Vou explicar o Cluster API e o Nodeport com desenhos para que a gente consiga entender um pouco melhor. Então, os serviços do tipo Cluster API, imagina que esse aqui, né, seja um deployment, né, um deployment A e um deployment B. Esse deployment ele engloba aqui, né, esses pods aqui, né, que tem essa label app B, e aqui também engloba as labels que tem a label app A, tá? Quando a gente cria um serviço falando, ó, eu quero que o meu serviço ele englobe todo mundo que tem a label app que seja A, né? E aí ele vai englobar todo mundo, todos esses daqui, né? E aí cada um desses pods aqui dentro tem um IP próprio, tá? Então vamos supor que aqui poderia ser 10.0.0.2, 10.0.0.3, 10.0.0.4. E aqui pode ser, por exemplo, 10.0.3.1, 10.2.3, por exemplo. São aplicações cada uma com um endereço diferente. Tá? E aí ele vai englobar tudo nesse único endereço de IP, que é o 10.0.1.4.5, e aí ele vai permitir que a comunicação seja feita tanto entre serviços, tá? Você pode comunicar das aplicações internas aqui para um outro serviço diretamente, ou então entre nós, um nó pode se comunicar com essas aplicações através do proxy interno do Kubernetes. Tá? E aí o outro tipo, né, é o modelo Nodeport, né? O Nodeport, ele basicamente o que ele vai fazer é permitir a comunicação via internet via IP. Então você vai colocar o IP do nó que você tem, então o nó tem esse IP, ele vai abrir uma porta aleatória, no caso aqui eu escolhi esse número 31564, e ele vai fazer um bind dessa porta para um serviço que a gente chama de proxy, tá? Esse serviço ele não é visível para você, é uma forma como o Kubernetes trabalha internamente. Então esse serviço ele não é visível. Ele vai aparecer para você como se fosse um IP externo, mas esse serviço, na verdade, o que, que ele é? Um port forwarding também. Ele vai ser um serviço que vai ter o mesmo IP do nó, e ele vai ter um port forward falando que, se ele chegar nesse endereço aqui, né, nessa porta aqui, você vai redirecionar para a porta do serviço A que vai servir a aplicação que está no deployment A aqui, por exemplo. Então, ele faz esse caminho interno, ele faz esse roteamento interno, para que fique mais fácil de gerenciar, legal? E a última coisa que é mais legal no serviço é que você pode acessar qualquer um dos serviços através de um DNS, um serviço de DNS interno, tá? Quando você acessa, por exemplo, um serviço que está no namespace default, você não precisa colocar o nome do namespace, mas quando você acessa um serviço que está em outro namespace, ou então você quer acessar serviços em locais diferentes, namespaces diferentes, você pode colocar o nome do serviço ponto namespace .svc.cluster.local. Isso daqui seria o equivalente a você acessar qualquer um desses serviços aqui, por exemplo, acessar o serviço a.default.svc.cluster.local, e aí daqui de dentro você quer chamar o serviço B, então é b.default.svc.cluster.local. E assim você não precisa ficar decorando os IPs que você tem que acessar, certo? Bom, no próximo vídeo a gente vai dar uma olhada sobre como que a gente faz para acessar essas aplicações externamente de forma via DNS, em vez de ter um IP, né? Então a gente vai falar um pouco dos ingresses, tá legal? Então, vejo vocês no próximo vídeo.